Este é o som do E o Vencedor É das Manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje estão connosco, além do José Manuel Fernandes, o Ricardo Conceição e o Miguel Santos Carrapatoso. Já sabe que também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube e site do Observador. Carla, esta manhã vamos ao Qatar, aos protestos climáticos, mas vamos começar com trocas de acusações.
Vamos, caíram com estrondo as revelações de Carlos Costa sobre as alegadas interferências de António Costa ao governador do Banco de Portugal. O dia de ontem, então, foi particularmente intenso com a apresentação do livro O Governador. Houve muitas declarações. Ricardo, já consegues encontrar um vencedor em toda esta troca de acusações e de argumentação?
Bom dia.
Não vou
dizer quem ganha. Para mim é um vencedor e já vamos perceber qual é, mas não vou. Quero aqui concentrar-me mais na questão da independência do Banco de Portugal em relação ao poder político. De resto, é o tema 2 da história do dia. Explicamos porque é que o Banco de Portugal deve ser independente, porque tem um papel de árbitro e de polícia num setor que é fundamental para todos nós, que é a banca. Mas este caso mostra-nos que em Portugal há duas realidades. Há aquela realidade que está no papel, que são as regras escritas, e depois há aquela verdadeira realidade que todos conhecemos, quer nas instituições, quer nas empresas, quer nas nossas relações, em que todos falam com todos e em que todos pedem mais um jeitinho daqui e dali para tentar resolver um problema. E um país, para ser levado a sério, tem de levar a sério as instituições. Nós estamos permanentemente a remediar, a fazer jeitinhos naquela lógica do então, mas não tem mal nenhum. Só que tudo isto corrói a democracia, mina a confiança dos cidadãos nas instituições e isso é muito preocupante e é grave. Eu não sei quem é que tem razão, no caso de Carlos Costa e António Costa. Aparentemente vai caber aos tribunais decidir, mas todos nós sabemos que é verosímil em Portugal que alguém que seja titular do cargo político A dê um toque ao titular do cargo político B, que devia ser independente do A, para fazer um jeitinho aqui ou ali. Isto não é surpresa para ninguém. Eu não sei quem é que tem razão, não sei, quero muito saber, tenho muita curiosidade em saber qual é a resposta, mas no final de tudo isto, e porque temos de atribuir uma nota, eu vou dar um 16 a Carlos Costa, porque teve a coragem de ser o protagonista deste livro, que é escrito pelo Luís Rosa, que ontem foi lançado em Lisboa, que é algo que não é habitual em Portugal, mas pode ser que este livro estimule outros titulares ou ex-titulares de cargos públicos a contar as suas histórias, porque o país ganha com isso. O problema é que as pessoas, como isto é tudo tão pequenino e toda a gente se conhece, toda a gente tem medo de contar porque pode melindrar a A, B ou C, porque pode acabar nos tribunais, e isso faz de nós um país pequenino, sem ambição, sem capacidade de crescer e de avançar. E para fazer aqui, para manter aqui alguma coerência com aquilo que tem sido o debate político, também vou citar Jorge Palma, neste caso Jorge Palma e Sérgio Godinho, que são os autores desta canção. Ai Portugal, ai Portugal, enquanto ficares à espera, ninguém te poderá ajudar.
Pronto, e agora aquela pausa respeitosa aos artistas, um 16 a Carlos Costa. José Manuel Fernandes, tu já tinhas elogiado logo no início em que o Observador divulgou parte do livro do Luís Rosa, já tinhas elogiado o facto de haver alguém que se presta a fornecer as suas memórias ainda em tempo útil de discussão, útil para aquilo que é a nossa vida em sociedade. Queres destacar mais alguma coisa depois da apresentação formal do livro, O Governador?
Quero dar três notas, vê lá tu.
Sim.
Eu estive ontem na apresentação, assisti ao que lá se passou e devo dizer que achei, eu conheço Carlos Costa, portanto há muitos anos, portanto fui seguindo e conheci-o, ainda ele trabalhava em Bruxelas, na RPR, na Representação Permanente de Portugal, portanto, e no entanto, devo dizer que fiquei quase surpreendido pelo facto de Carlos Costa ter chegado ali e ter feito três coisas. Ter reafirmado o telefonema, ter confirmado a mensagem, o SMS, e ter dito que isso era uma intromissão claríssima do Poder Executivo num poder independente que é o do Banco de Portugal. Nós já sabíamos que a primeira já, enfim, não é nova, ele já vem no livro, ele não ia retratar-se seguramente, mas o facto de a seguir ter invocado o SMS mostra duas coisas. Primeiro, que ele não ficou intimidado pela ameaça de processo judicial. Infelizmente em Portugal muita gente fica, e por isso muitos políticos, ao mais alto nível, usam a ameaça de processo judicial para intimidar as pessoas, portanto, para as atemorizar. Eu fui muitas vezes vítima disso como jornalista e, portanto, sei do que é que estou a falar e sei que muitas pessoas, infelizmente, ficam muito atemorizadas sempre que têm um processo judicial. Conheci isso de alguns dos principais comunistas da imprensa portuguesa que ficaram, andaram anos com medo do que pudesse acontecer. Portanto, ele não teve receio. E depois António Costa fez uma coisa absolutamente extraordinária, que foi confirmar que de facto fez pressões sobre o Banco de Portugal através de um SMS, pensando que assim intimidava as pessoas, portanto está habituado a que isso funcione. É a segunda vez que um SMS lhe corre mal. Já tinha corrido uma vez mal, quando ele fez exatamente uma tentativa de intimidação junto do diretor do Expresso, João Vieira Pereira, e o diretor do Expresso, ao contrário do que é habitual, também, porque também é habitual isto, não se intimidou e revelou o conteúdo do SMS, achou que essas coisas não são para ficar em privado, e eu acho que não são para ficar em privado, e portanto, eu vou dar, como eu disse,
três
notas, vou acompanhar o 16 do Ricardo. Sim. Em relação ao Carlos Costa, vou dar um zero a António Costa pela forma como se tem comportado, e infelizmente vou ter que também dar uma nota negativa, neste caso vou ser um 8, vou ser um bocadinho mais generoso, que apesar de tudo mandou uma mensagem a Francisco Assis, que em nome do companheirismo não quis ir a uma apresentação de um livro que eu suponho que tenha lido antes, que já conhecia antes qual era o seu conteúdo, mas que no caso dele não sei se ficou intimidado, o que é que ele ficou com a reação do Primeiro-Ministro e, portanto, resolveu não aparecer naquele ato público. Acho que foi negativo, eu tenho muito respeito por Francisco Assis, mas não gostei. Acho que, nestas ocasiões, aparecer não implicava obrigatoriamente uma ruptura. E se implicasse uma ruptura, o problema não era de Francisco Assis, era de António Costa. Portanto, um 8 para Francisco Assis e é com alguma generosidade.
Já agora ia dizer que o aparecer não significa que se concorde absolutamente, exatamente, e que se assine por baixo tudo aquilo que ali é dito.
Não, por
Carlos Costa
e
tudo aquilo que
o
Luís Rosa escreve, sim, até sim. Porque ele falou com mais pessoas, não é? Claro.
Ele falou com mais pessoas, algumas das passagens complicadas que lá vêm nem são atribuídas a Carlos Costa, são atribuídas, por exemplo, a Jorge Tomé, no caso do Banif. Portanto,
e há fontes documentais também?
E há fontes documentais, há muitas coisas que estão no livro, não consegui ler o livro todo ainda, mas estou a lê-lo com interesse, portanto...
João Manuel, mas deixa-me, de facto, aliás, comentávamos aqui um bocadinho em off antes, a apresentação do livro ontem, na Gulbenkian, acaba por ser ela própria um facto político pela quantidade, exatamente, de pessoas do PSD, da direita, que estiveram presentes.
Por quem não foi, não é?
Por quem foi e por quem não foi, exatamente.
Mas ali é significativo, eu acho que é quase significativo quem foi e quem não foi. Estiveram lá presentes os dois presidentes da República, que são os dois que estão vivos,
sim,
dois antigos presidentes da República, portanto é impossível ser mais significativo, porque os outros já infelizmente não estão entre nós. Portanto, esteve presente um anterior primeiro-ministro, não há muitos mais, não há, enfim, que foi protagonista daqueles acontecimentos, nem sempre esteve de acordo com Carlos Costa, a gente sabe isso dos bastidores, eu não lia nessas partes todas, portanto não sei o que é que está no livro que me deve dizer. Esteve outra pessoa muito relevante nisto, que é Teixeira dos Santos. Teixeira dos Santos, a gente sabe, vem contado no livro, já sabia antes, é alguém das relações pessoais, um amigo de faculdade de Carlos Costa, mas trabalhou num governo do Partido Socialista e não se intimidou, foi lá. Aliás, já tinha estado connosco aqui na rádio a dizer, enfim, sem ter que se pronunciar sobre aquele em concreto, foi entrevistado pelo Paulo Ferreira. Portanto, Agora, faltaram lá muitas pessoas que eu gostaria de ter visto lá, incluindo algumas pessoas do governo, dos governos do tempo da Troika.
Quem é que gostavas de ter visto?
Olha, eu gostava de ter visto lá pessoas como antigos, outros governadores, outras pessoas passaram pelo governo do Banco de Portugal, gostava de ter visto, enfim, não sei, provavelmente não está em Portugal, Vítor Gaspar, ou a Ministra das Finanças que veio a seguir, agora de repente deu uma branca no nome.
Maria Luísa Albuquerque,
gostaria de ter visto alguém do atual governo do Banco de Portugal, enfim, pelo menos algumas dessas pessoas poderiam lá ter estado.
Pois, do atual governo, estás a perceber qual é o problema, não é? É
que, eu estou a perceber qual é o problema.
Não estou a defender a ausência delas. Agora,
eu vou cometer uma inconfidência, só para mostrar o estado em que estão as relações, a forma como o Banco de Portugal, eu espero que o Luís Rosa não fique zangado comigo. Há uma fotografia, a fotografia que faz a capa daquele livro, é uma fotografia muito formal de Carlos Costa. Sim. É uma fotografia que não é a fotografia que estava para ser usada. É quase igual à fotografia que estava para ser usada. Acontece que a fotografia que estava para ser usada tinha sido tirada quando Carlos Costa era governador do Banco de Portugal. E o Banco de Portugal não autorizou que a fotografia fosse usada na capa do livro. Isto é uma vingança mesquinha. Portanto, obrigou a ser feita uma nova. Como se tivesse... Enfim, eu nem sei como é que é classificar isso. Isto mostra bem... Enfim. Olha, eu nem digo mais nada. Nem dou mais notas, pronto. Espero que o Luís Rosa não fique zangado comigo para convocar... Por eu ter contado esta pequena inconfidência.
Mas é uma inconfidência muito interessante.
Sim, nos ajuda a perceber, de facto.
Interessante.
Claro.
Portanto, 16 para Carlos Costa, 0 para António Costa e um 8 generoso para Francisco Assis, as três notas do José Manuel Fernandes. Vamos então mudar de assunto para um outro que também agitou muito os últimos dias e ontem à tarde. Miguel, a questão da reunião dos ativistas pelo clima com o Ministro da Economia.
Sim.
Ali para a hora em que o livro do Luís Rosa estava a ser apresentado.
É verdade, mas nem por isso deixa de ter a atenção mediática. Eu ouvi o Miguel Pinheiro no Bom, Mau e Vilão atentamente.
Miguel, desculpa, vamos fazer... vamos combinar uma coisa. A ligação está muito, muito desagradável aos nossos ouvidos, não pelo conteúdo que tu preparavas para dar, mas vamos fazer isto com outra ligação, já voltamos a ti. Paulo, vamos às visitas dos nossos líderes políticos ao Qatar. É o teu vencedor?
Sim, não será vencedor, certamente. Foi ontem anunciado, quer dizer, já suspeitava, obviamente, que não é que Marcelo Rebelo de Sousa, Augusto Santos Silva e António Costa não iam resistir, obviamente, a irem ao Qatar para no fundo, para ver jogos da seleção portuguesa. E porquê é que isto é importante? É importante por tudo aquilo que envolve este Mundial no Qatar. Dá a ideia que mesmo os dirigentes do futebol mundial que decidiram isto já estão arrependidos com a escolha, tem a ver com os direitos humanos, sobretudo com os direitos das mulheres, com todas as atrocidades de direitos humanos e laborais para a construção dos estádios e das infraestruturas deste Mundial e, portanto, era prudente que os dirigentes políticos, até para se colocarem um bocadinho à margem destas decisões que, basicamente, em que não foram tidos nem achados, porque são os órgãos mundiais de futebol que decidem estas coisas, muitas vezes em conluio com governos, e até se fala, imaginem, de corrupção nestas coisas e tudo, uma coisa absolutamente assombrosa, não é? Mas muitas vezes em conluio com elas, mas de qualquer forma, formalmente os governos não têm a ver com isto. E era um momento importante, se quisessem ter alguma dignidade quando se fala destas questões dos direitos humanos, pelo menos marcarem posição e não irem neste caso ao Mundial. Não há nenhuma obrigação para Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro irem, portanto isto não é uma visita de Estado, não há aqui nenhuma relação diplomática com quem muitas vezes os Estados têm que manter mesmo com regimes com os quais não concordam e portanto isto é um evento, se quisermos, à margem de visitas oficiais, é um evento quase privado em relação às autoridades do Qatar e portanto nada obrigava a que fossem. Até José José Plater, nos últimos dias, até José Plater, esse símbolo da transparência do futebol e da integridade, se veio mostrar arrependido nos últimos dias com a nomeação do Qatar, com a indicação do Qatar para o Mundial 2022. Diz que foi uma escolha errada. Em todo lado, os artistas do Alipa e Rod Stewart anunciaram que não vão atuar lá no Mundial como estavam convidados, acham que não é correto ir, mas cá temos nós, de facto. Em Portugal, os políticos desligam o cérebro quando se mete futebol, vão sempre à procura de mais um cheirinho de popularidade, e lá vão Marcelo, Santos Silva e Costa, então, alegremente para o Qatar, ver a seleção portuguesa, como se aquilo fosse um Mundial normal, como se tivesse tudo, enfim, fosse business as usual, para eles é em termos políticos, e eu acho isto um péssimo sinal, deviam marcar a posição aqui, sinceramente.
E por isso uma nota negativa, Paulo.
Uma nota negativa. Pode ser um 5 para o trio que nos vai governando.
Por esse trio. Júlio Magalhães, queres ir à atualidade internacional?
Quero.
E queres ir à situação na Ucrânia?
Quero. E quero dar nota para algumas precipitações que ontem foram feitas ao longo do dia, depois a propósito deste míssil que caiu na Polónia.
Sim.
E sobretudo a Zelensky, depois de muitas reações. Ontem os americanos, já ao fim da noite, vieram dizer que o míssil pode ser ucraniano, que há essa possibilidade. E é evidente que Zelensky tem feito o papel dele, que é pressionar o Ocidente o mais possível, e dramatizar o mais possível, para que, enfim, também tenha uma intervenção mais ativa neste conflito, para pôr termo àquilo que é de facto uma invasão da Rússia. O Ocidente tem tido essa preocupação de não alastrar a guerra, e ontem, logo a seguir a este míssil ter caído, Zelensky, enfim, fez aquilo que se esperava, que foi dizer: eu bem avisei que os russos não se limitavam apenas às nossas fronteiras. Agora está a surgir esta possibilidade muito embaraçosa de o míssil afinal ter sido lançado pelos ucranianos, pelas forças ucranianas, para interceptar eventual míssil russo, o que é normal num caso daqueles em que a Rússia lança cerca de 100 mísseis sobre a Ucrânia. É provável que haja um incidente desse género, até um míssil disparado para um determinado local que vá parar o outro. Isso pode também acontecer neste conflito. E a quem está no conflito de guerra, Putin, nós já sabemos que não tem essa preocupação, mas Zelensky, pelo apoio que tem recebido, deve ter essa preocupação. E ontem, ao fazer aquela declaração, vai-se colocar numa posição difícil, e coloca também o Ocidente numa posição difícil, se vier a confirmar que foi lançado pelas Forças Armadas, porque isto pode dizer outra coisa, é que também Zelensky já não controla as suas Forças Armadas, ou pelo menos não teve conhecimento de que isto aconteceu de imediato e que o míssil foi lançado. Vamos ver, será muito embaraçoso se confirmar isto, esperemos que não, porque, enfim, isto pode de alguma maneira condicionar no futuro aquilo que é a situação do Ocidente em relação à Ucrânia. O ministro polaco já veio dizer que foi um incidente, foi um ato único, que não se vai repetir. Já é uma frase, enfim, de alguma maneira para limpar aquilo que foi dito antes, que invocar o artigo 4º, reunir os países da NATO, e portanto esperemos que não saia daqui de facto uma... Enfim, uma
que belisco,
ação
que belisco a imagem.
De alguma maneira, a imagem da Ucrânia e do Zelensky, sobretudo.
Sai uma nota negativa
uma nota
ou
para
condicional?
Zelensky, porque o Zelensky, que tem dado provas, de facto, de estar estrategicamente a conduzir muito bem esta guerra do lado da Ucrânia e de ser, de facto, neste momento um herói mundial, sai uma nota negativa, porque também tem a obrigação, em momentos como este, refletir e não emitir palavras sem pelo menos saber as conclusões daquilo que aconteceu. Eu acho que é uma obrigação de quem está no conflito. Se Putin não o faz, Zelensky tem essa obrigação de o fazer.
Nota concreta?
Neste momento, um 8.
Um 8 para Zelensky. Miguel, agora já, em perfeitas condições, vamos...
Agora sim.
Vamos, agora sim. Parece-se outro. Queres falar da reunião entre os jovens ativistas e o ministro Costa Silva?
E registro que a minha ligação estava má no preciso momento em que ia discordar de Miguel Pinheiro, portanto, eu não acredito em bruxas.
Ele já tinha saído do estúdio.
Investigue-se.
É verdade. Investigue-se. Eu ouvi atentamente o Miguel Pinheiro a criticar o facto do ministro ter decidido encontrar-se com estes jovens e por acaso, discordo do Miguel. Acho que Costa Silva procedeu bem, ouviu os jovens, deu-lhes uma oportunidade de dizerem exatamente aquilo que pensam e algumas das suas reivindicações. E foram estes jovens que prestaram mais uma vez um péssimo serviço à causa que defendem, que é uma causa que presumo que seja de todos e que é uma causa perfeitamente legítima e importante, mas mais uma vez prestaram um péssimo serviço, têm tido alguns episódios muito, muito lamentáveis e aqui não acho que ganhamos nada em falar das roupas que usam ou dos métodos que usam, enfim, um protesto é sempre um protesto, há de ter sempre algum lado mais disruptivo, senão não seria o protesto e senão estes jovens não seriam ouvidos, mas prestaram um mau serviço à causa porque no preciso momento em que alguém com responsabilidades como o ministro Costa Silva os quis ouvir, estes jovens, este grupo de ativistas não disse nada, disse apenas que queria a demissão do ministro, porque só a demissão do ministro alimentaria o seu protesto e a sua luta. Enfim, no mundo real isso não acontece, a saída de Costa Silva não ia mudar nada, como o próprio, aliás, explicou, e bem, e este grupo de ativistas tem de alguma forma começar a pensar se quer ter mais gente do lado deles ou não, se quer ter os moderados do lado deles ou não, porque se é verdade que todos os moderados, ou a grande parte dos moderados, concordará que a luta pelo clima é uma luta perfeitamente legítima e importante, este tipo de métodos, este tipo de discurso, este discurso anticapitalista, ignorando que só através do progresso científico, só através do progresso tecnológico é que será possível fazer face aos desafios que se colocam e que isso exige dinheiro e que essa luta, veja-se bem, está a ser conduzida por aqueles países que estes jovens e estes ativistas querem combater, são os países mais ricos que estão na dianteira desta luta e não necessariamente aqueles que servem de modelo político a muitos destes jovens políticos e, portanto, destes jovens ativistas e, portanto, se estes manifestantes, que mais uma vez têm a minha solidariedade na causa que defendem, mas se não acertarem um discurso, se não perceberem quem são os seus aliados e se não, de alguma forma, se não respeitarem as regras do jogo dentro do espaço democrático, dificilmente vão ter o apoio de quem se quer juntar a eles, de quem, sendo moderado, se quer juntar a eles. E, portanto, mais uma vez, o capitalismo não é o inimigo. Enfim, há muita gente dentro do capitalismo que pode ser o inimigo, mas o capitalismo por si só não pode ser encarado como o inimigo destes ativistas e já que são ouvidos ou que têm uma oportunidade de dizer a uma pessoa com responsabilidades de Costa Silva o que pretendem e quais as suas reivindicações, era bom que a aproveitassem, que não fizessem aquelas cenas lamentáveis no final.
E então a nota, portanto, vai para quem, Miguel?
Vai um 4 para estes ativistas.
Sim, um 4, um chumbo direto no fim do E o Vencedor É de hoje.